Dia de USDA para o mercado de grãos e o USDA não poderia surpreender mais, ou melhor, não poderia deixar de ser mais USDA do que foi, surpreendendo quase nada. Depois de 43 dias sem boletins, o relatório mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos chegou sem grandes surpresas, dando um banhozinho de água fria no mercado. Não foi nada muito significativo na mudança dos números, porém os preços encontraram espaço para devolver um pouquinho dos ganhos dos últimos dias. E é isso que a gente vai entender agora, o que significou efetivamente esse relatório, se ele vai ainda continuar reverberando, ou se o mercado vai voltar a olhar para outros flancos do mercado, o que ele vai fazer a partir desse relatório, que era bastante esperado pelo mercado, conversando com o Vitor Caso, consultor de mercado da Venda na Hora Certa, sempre conosco às sextas-feiras. Vitor, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla, boa tarde a todos que nos acompanham aí, é sempre um prazer estar colaborando e participando do programa, e nesse dia tão importante, trazendo um pouco aí os dados desse relatório, que traz fundamentos para o mercado e direcionamento aí para os próximos movimentos.
O Vitor, estava todo mundo esperando esse relatório, foram 43 dias, o maior ou mais longo shutdown do governo americano. O mercado veio trabalhando, né, sem dados oficiais do governo dos Estados Unidos, que são sempre dados muito importantes, principalmente para quem faz o trade lá na Bolsa de Chicago. E, meu amigo, o USDA veio sendo USDA, conservador, moderado, sem fazer grandes cortes, mas trazendo alguns sinais. Que sinais foram esses, Vitor?
É, eu acho que um ponto importante dessa questão dos cortes, Carla, podia destacar aqui, ó, que analisando, né, esses relatórios do USDA aí desde a década de 90 até hoje, o menor corte que o USDA tinha feito nesse período era de 0,5 bushels por hectare. Se a gente pega o desse relatório agora da soja, ele cortou 0,4, ou seja, na verdade cortou meio bushel por hectare exatamente. Então, foi o menor corte que ele já tinha feito lá em 2010, por exemplo, fazendo a mesma coisa quando a gente olha para soja, e aí sobra mais estoque final, sobra mais produto no final da linha, né? E ele deveria fazer mais ajustes, mas de novo, né? Conservador, provavelmente ele vai fazer isso em dezembro, janeiro, ele vai voltar atrás aí, talvez corte mais meio bucho ou até um bucho até janeiro, olhando lá para frente, para ser mais fidedigno aí com a realidade de campo também. E quando a gente olha para o mercado de milho também, nessa mesma série histórica, aí o menor corte tinha sido lá em 2018 com 2,4 bushels por hectare. Quando a gente olha hoje, né, esse relatório de agora, o corte de milho ele foi um pouquinho maior, foi 2,7, a gente poderia colocar, na verdade, de 186,70 para 186, cortou 0,7, ou seja, o menor corte da história no cumulativo aí para o período quando fala de milho também, né? Então, o USDA extremamente conservador no caso do milho, principalmente. A soja até foi em linha, menor corte, mas o do milho ele renovou o mínimo aí, tá?
Pois é, então isso quer dizer que o mercado vendo uma diminuição na produtividade, na produção, que também esse corte de produtividade acabou resultando num corte de produção que também não foi dos mais agressivos. Saímos de 117 para 115,75, 115,8 milhões de toneladas. Nada que surpreenda muito também. Os estoques finais, no entanto, caíram. Mas, ao mesmo tempo, Vitor, quero entender de ti qual foi o impacto na revisão para baixo, na expectativa do USDA para as exportações norte-americanas. Porque isso veio. O mercado estava bem inseguro, bem incerto em projetar algo para esse número, justamente por conta de toda a relação política e econômica dos Estados Unidos com os chineses. Como é que você avaliou esse número das exportações?
Vem, mas vem muito baixo, né? Você colocou ali, ó, 45,8 para 44,5, é muito curto o corte que eles fizeram. Ou seja, o USDA ainda está acreditando que a China vai comprar. Ou seja, o USDA está comprando a promessa do Trump, e que até agora, né, até a gente fez ontem para os clientes ali, eu te mandei no mais cedo também, esses movimentos, esse rally de alta da soja dos 10,40 até hoje, ele talvez teve um dia ou um movimento que foi motivado por compras da China mesmo, um volume pequeno antes da reunião, antes do encontro dos dois presidentes, mas de lá para cá a gente vem em cima de uma manchete, em cima da outra, né? Teve o rally do óleo, teve ali o encontro dos presidentes, essa pequena compra, depois A gente teve o posicionamento do Scott Bransett aqui da Casa Branca falando, trazendo números mesmo, né? De um acordo que não foi assinado, é um acordo meio de boca aí, de cavalheiro, vamos dizer assim. Depois a gente teve os ralis do farelo, nada de compra de grãos até agora.
Certo.
Mas o departamento ainda está colocando que isso é pouco, né? Vai reduzir ali 1 milhão e pouco de corte e não fazendo um corte mais bruto como poderia ser, de repente. Até para uma questão de janela de exportação, fazendo um corte um pouco maior dessa exportação, né? É difícil, pensando em destinos China e não China, né? Vou colocar ali, o melhor ano, os Estados Unidos vai exportar 30, 32 milhões de toneladas para outros destinos. Mas ela precisaria ainda exportar 10 ou 12, igual o Trump colocou, para a China para fechar ali seus 42, 45, igual está no relatório aí. E aí é que é difícil acreditar, né? Eu acho que o mercado também caiu nessa real de que dificilmente vai dar tempo de exportar tudo isso.
Ou seja, foi um dia de, em partes, essas baixas atreladas ao relatório, a esse conservadorismo do USDA, mas também com esses sinais de que, as compras chinesas nos Estados Unidos, além de ainda não terem sido efetivadas, poderão ser mais contidas do que esse acordo de cavalheiros, né, essas declarações acabaram trazendo, e um ajuste, portanto, dos fundos, né, com as suas posições ali, diante dessas informações todas, Vitor.
Exatamente, eu acho que isso é importante, né? O mercado ele veio subindo bastante sem nenhuma grande, forte realização de lucros até agora. Então, olhando esses números, entendendo que o estoque de passagem ainda continua grande, que a relação estoque-uso dos Estados Unidos também é uma relação estoque-uso que não sentiu nenhuma grande alteração nesse relatório, né? Ela segue ali próximo de 7%, o mercado também começa a colocar a mão na cabeça e falar, bem, até agora aqui nós soubemos com essas notícias, mas vai ter negócio, não vai? Esse estoque tá meio grande e a janela tá diminuindo.
Bom, Vitor, nisso, o mercado tem uma tendência definida, ou hoje ele mudou um pouco o cenário e deixou o mercado meio incerto novamente? E é bastante comum também aos finais da semana o mercado optar, quando ele tem espaço para isso, como foi o caso desse dia de relatório do USDA morno, né, meio xoxo, ele acaba encontrando espaço para fazer esses ajustes e terminar a semana realizando um pouquinho de lucros, devolvendo um pouquinho desses ganhos para começar a próxima semana. Ele tende a continuar a próxima semana assim, ou esse ajuste foi justamente para começar a próxima semana com um pouco mais de força, deixando o USDA no retrovisor e olhando para outros fatores que podem ser mais importantes nos próximos dias?
Eu acho que é bacana a gente, nesse momento, também começar, olhando safra nova, principalmente produtor, né? Ontem teve isso bem de encontro com essa pergunta que você trouxe. Um dos clientes falou assim: ah, então agora o Brasil vai ser a bola da vez de novo, né? Mas separando um pouco o Chicago do mercado físico de safra nova. Se a China comprar nos Estados Unidos, não precisa ser muito, ela só comprar alguma coisa ali, o mercado vai comprar notícia de novo e vai continuar Chicago subindo bastante. Mas isso tem descolado, né? O produtor tem visto isso nesse último rally de alta, a realidade do físico da safra nova versus essas altas de Chicago. E daí vem, a gente ouve bastante o pessoal reclamar, né? Ah, Chicago subiu, 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 mas o dólar caiu, o prêmio caiu, o preço ficou até pior. Então, separando um pouco esses dois lados da moeda, né? Chicago, com compras da China, ele vai continuar subindo e comprando essas notícias em si. Pelo menos é isso que eu acredito, que ele pode até buscar os 12 dólares. Caso não venha nenhum tipo de compra, aí sim a gente pode ver esse mercado realizando mais um pouco e sem nenhum outro rally de farelo ou óleo ou manchete ali, ele começar a fazer um movimento de recuo. Já o mercado físico nosso, olhando safra futura, e aí é uma das perguntas que uns clientes trouxeram, mas e aí a China não compra lá, vai comprar aqui, o Brasil vai virar a bola da vez de novo. Tende a ser, mas não tende a dar aquele boom de preços e sim ter um suporte de preços como foi esse ano, né? Os preços sentiram suporte, né? Não afundaram, vamos dizer assim, mas também não tivemos poucas janelas de oportunidade onde o preço subiu bastante. Então, separando os dois, Chicago tem o potencial ainda de continuar mais para cima com esse mercado subindo, mas o mercado físico, ele pode ter um nível de suporte se a China não comprando lá, continuar o que fez esse ano, continuar comprando no Brasil aqui para o próximo ano. Então, tendo esse suporte para os preços, preços podem continuar aí mais ou menos na mesma casa, olhando esses dois níveis, e pode ainda dar aquela dor de cotovelo. Acho que está subindo, eu não estou. O
Não tô
físico não está
aproveitando.
subindo, né? Eu ouvi muito isso esses últimos dias.
E aí todo mundo quer saber, né? A só a gente vai buscar os 12 dólares por bucha, Vitor Casa?
Ela poderia, né? Ela poderia fazer isso.
Tem
Não
espaço para
precisa a
isso
China comprar
acontecer?
muito, né?
Tá.
Ela precisa comprar muito, ela só precisa fazer mais um gesto de boa vontade, aí isso pode acontecer.
Ô, Vitor, como é que o mercado também avalia o dado do cenário global para a safra 25-26, com um corte que o USDA traz na produção mundial de 425,9 para 421,8 milhões de toneladas, um corte de 4 milhões, e um corte nos estoques finais globais de 2 milhões de toneladas. Saímos de 123,9 para 121,9 milhões de toneladas. Considerando que os números da América do Sul ficaram inalterados. Então, ainda está no radar do USDA para o Brasil uma safra de 175 milhões de toneladas, para a Argentina 48 milhões e meio, mas aqui já me parece ser consenso entre os analistas, entre os consultores, que esse 175 a gente não deve alcançar.
É, potencial, né? O USDA, ele faz assim, é como você.
Ele
Não
joga
sei
lá em
se todo mundo
cima.
na. Não sei se todo mundo na escola teve uma professora que dava a nota que valia, a prova valia 10. Você começava com 10. Só que você ia errando as
Mentira.
perguntas e ela ia te descontando nota, né? Então o USDA é a mesma coisa, ele começa com 10 e depois ele vai cortando o pessoal ali. Realmente, 175, né, é o potencial máximo com o clima perfeito, com expansão de área, com, né, o mundo da
Sim.
Alice aí no País das Maravilhas. Agora, enfim, a gente vai vendo que algumas regiões já estão atrasadas, replantio, situação ruim. Falando também, né, do global ali, Argentina também com soja atrasada nesse momento, muita chuva também tem atrapalhado o início da safra da Argentina. Isso tudo vai descontando nota, vamos dizer assim, isso vai cortando ali essa expectativa. Mas vale fazer uma continha que ela não vem no USDA, mas é uma continha que a gente tem que fazer assim: qual que é os estoques finais versus o consumo total ali que a gente tem, e exportação? Ou seja, qual que é a relação estoque-uso que eu tenho entre o que sobra versus aquilo que eu tenho de consumo. Exportação, no caso, quando a gente olha o país, mas no globo a gente acaba fazendo, seguindo a mesma racional. Quando olha isso, o estoque uso de soja, por exemplo, ele veio de 20,3% para 20%. Ele mudou 0,3% na soja. E no
Sim.
milho, de 18,09% para 18,08%, 0,1%. Qual que é o número bom de estoque uso, né? Ou o que que o mercado precifica? Quando esse número fica abaixo de 10%, geralmente, aí eu começo a ter um problema, porque a demanda ela é muito mais constante do que a produtividade. Então, se você tem uma seca, uma quebra de safra, um atraso, uma, duas safras seguidas, é difícil você recuperar isso. Então, sempre que a gente tem esse número abaixo de 10%, o mercado compra muito, compra futuros, compra prêmio, o preço sobe e assim por diante. Quando esse número está acima de 10%, existe um certo conforto entre oferta e demanda, e aí a gente tem uma pressão menor em preços. Então, acho que essa continha deveria vir no USDA, eu não sei por que eles não colocam lá, mas é um indicador, um termômetro de preços, vamos dizer assim, do sentimento global, se vai ter ou não vai ter produto. Resumindo,
Sim.
você tem milho, né? Você tem 20% ali de soja em alguma origem, ou você tem milho em algum lugar também, isso acaba pesando essa relação estoque-uso.
Ô, Vitor, tudo isso que nós estamos vendo acontecer, essas reações do mercado, esse relatório de hoje, esse comportamento dos produtores, essa relação estoque-uso. A margem e a relação, desculpe, dos preços entre soja e milho já dão sinais importantes também para o entendimento que nós deveremos ter para a safra 26, 27 dos Estados Unidos e o impacto que isso já começa em mais alguns meses a ter também na Bolsa de Chicago.
Eu gosto. Acho que teve um programa do que nós fizemos que eu comentei lá, que tem aquela relação entre soja e milho, né? Essa relação,
Isso.
sempre que ela fica ali mais alta, acaba indicando uma área maior de soja. Eu acredito que sim. Começa a mudar um pouco, mas ainda tudo é um Excel, né? Tudo, tem a safra brasileira para acontecer, e aí sim a entrada da safra americana. Mas a percepção que fica, né, é que foi plantado muito milho esse ano. Se a China realmente vier com um acordo ou eles formalizarem esse acordo, mas de qualquer forma, olhando hoje com as promessas do Trump de comprar lá 25 milhões por ano, isso pode sim trazer a China, ou trazer o produtor americano a plantar uma área maior de soja para a próxima safra, se pegar 26, 27 lá.
Se não tiver China, como eles imaginam, devemos ter uma redução ou devemos ter pelo menos uma manutenção da área de soja?
Eu acredito que uma manutenção, pelo menos, porque a gente planta, a produção de milho esse ano americano, ela é recorde, né? Então, a questão de margens e rentabilidade ali, o produtor americano, ele sempre vai preferir plantar milho, né? Ele é plantador de milho, mas ele vai olhando sempre bastante rentabilidade. Então, hoje, pegando essa relação ali entre soja e milho, dezembro, novembro, tende a ser uma área maior de soja, mas caso, né, o negócio, o caldo entorne de novo aí, a gente pode ver pelo menos uma manutenção, até porque a área de soja já veio reduzindo, né, nos últimos
Sim.
anos aí, nesse ano agora. Então, mais uma redução seguida seria algo novo no radar aí.
Ô Vitor, saindo um pouquinho do relatório do USDA e das projeções para os Estados Unidos, mas ainda falando de impactos para Chicago, como é que está o desenvolvimento da nossa safra 25-26 na perspectiva da venda na hora certa, do analista de mercado Vitor Caso, e o impacto que isso tem tido entre o caminhar dos preços em Chicago?
De novo, eu ainda acho que o mercado ficou tão, o Chicago, né, ficou tão eufórico com esse negócio do Trump que ele esqueceu do Brasil, pelo menos até agora, nesse rally de alta. Em alguns outros anos, com menos política no clima, assim, você via que os mapas climáticos impactavam bastante as cotações, o avanço de plantio, os reportes, isso davam um direcionamento diferente nas cotações. Nessa, até agora, parece que é muita politicagem que está direcionando as cotações de Chicago. Mas o fato é que a gente está em vários locais aí com plantio ruim, atrasado. Até estava vendo algumas previsões de clima aqui para alguns clientes também. Preocupa bastante Minas, Tocantins, Goiás. O negócio ainda é meio. Vamos torcer para os próximos 15 dias vir chuva mesmo. Mas até agora preocupa bastante o que a gente vem. Vendo de clima, principalmente para essas regiões. Mato Grosso até deu uma endireitada, isso melhora um pouco os clientes, mas se a gente for pegar alguns outros estados aqui atrasados, o Maranhão, Piauí, Goiás, Minas, como a gente falou também, Rio Grande do Sul, mais ou menos em linha, mas plantio um pouco atrasado em relação ao ano passado também, então isso preocupa um pouco, e principalmente com aquele baita número que o USDA coloca lá, de 175 milhões de toneladas. Então, acho que esse é o primeiro ponto, e isso tá sendo correlacionado muito mais com o mercado de prêmios, eu acho, né? O mercado de prêmios talvez não caiu mais ainda com essa alta de Chicago, justamente por um suporte aí na questão de oferta e nesse começo de safra que a gente vai tendo. Então fica o um alerta, né? Eu estava falando com os clientes aqui, a gente tem prêmios aí 0 a 0, menos 15, menos 20, parece ruim, mas deixar para travar isso lá na safra, ou apostar que lá na safra vai estar melhor, ainda é cedo para afirmar isso.
Bom, então vamos entender como é que foi essa sexta-feira com as baixas de Chicago, como foram, como que isso se deu para os preços aqui no Brasil, mas também quero entender de ti como foi a nossa semana, né? A gente sempre faz juntos aqui um balanço semanal dos preços, dos negócios, do mercado no Brasil. Como é que essa semana vai terminando com essa queda forte promovida pelo USDA nessa sexta-feira, Vitor?
Hoje arruinou tudo, né, cara? Acho que
O que a gente
hoje
ganhou,
encerra.
perdemos tudo hoje, Vitor Caso.
Ganhamos tudo numa semana e perdemos um dia, numa tarde.
Isso aí é a
Mas
vida do
pontos.
trader. Essa é a vida do trader.
Exatamente. Não, mas brincadeiras à parte, né? Essa semana foi uma semana difícil também, né? Apesar de Chicago ter dado suas alegrias aí, a gente tem o dólar que não colabora nessa conta. Então, os preços em reais para o produtor vão ficando ruins aí, vamos dizer assim, né? A semana, o dólar fechando com 0,65, queda acumulada na semana, e aí na casa dos seus 5,29, que é um suporte importante, que ele já testou outras vezes, não conseguiu romper. Então, esse preço em reais, ele vai dificultando para o produtor efetivamente ter uma boa motivação de venda, principalmente ancorando com o que ele tinha lá atrás. Se a gente for pegar ali junho, julho, tinha 5, R$ 10 a mais por saco em relação ao que ele consegue capturar hoje, de safra futura, né? Então, acho que esse é um ponto importante para o produtor que tá olhando o mercado dessa maneira e buscando tomar decisões de vendas, né? Eu acho que ao longo dos programas aqui eu venho falando bastante de oportunidade de relação de troca, informação de custo, tal, margem, e nesse momento, mais uma vez, eu acredito que está todo mundo com o dever de casa feito, né, Carla?
Mas como que esse cenário impactou na comercialização essa semana, Vitor?
Uma semana mais lenta de negócios com os clientes, com alguns compradores também, mas principalmente motivado pela queda do dólar e a queda nos preços em reais também que o pessoal foi tendo. Algumas referências de preço, por exemplo, aqui, né, pessoal, no norte de Mato Grosso, falando de soja futura, a R$ 108, R$ 106. Se eu pegar em algumas outras regiões, o pessoal tendo ali em Goiás, R$ 115, por exemplo, valores bem mais abaixo do que tinham 2, 3 semanas atrás. Quando começou aquele primeiro rally do uso, o dólar ainda estava mais firme, isso melhorava um pouco o preço. Algumas praças lá mais próximo de Santos, né, Minas, ainda mais próximo de Santos, falando de 119, R$ 118. Então, isso ainda, né, é um preço que não agrada o produtor que antes tinha, por exemplo, aqui. A região de Lagos chegou a vender soja 130, hoje ele pega lá para abril 120. Então ele olha 10, 9, R$ 10 a menos e não tem vontade de vender. E com clima ruim, né, como está Minas e São Paulo, Goiás, eu acho que dá menos vontade ainda, né, cara?
Ô Vitor, essa queda, ela se dá em quanto tempo?
Em praticamente 2 semanas aí, eu acho que o câmbio pesou muito nessa conta, né?
Caramba, porque é sabido que é assim, né, Vitor? Sobe de escadinha e é uma velhinha, né? Com dor no joelho subindo o mercado. Agora, para descer, é um jovenzinho no elevador, né? Então, assim.
Ou pela
Sabemos que
janela, né?
é assim, pulando a janela, exatamente. Então isso eu imagino que esteja muito forte no radar dos produtores que vão evitando, portanto, esses novos negócios. Por isso essa semana mais lenta de comercialização. O produtor está temeroso agora, Victor, ou ele está cauteloso? E são coisas diferentes para esse momento?
Eu acho que cautela, né, cara? E algumas realidades diferentes, né? Aquele produtor
Era isso
costuma
que eu
andar
quero
bem dentro
entender.
da janela, que veio fazendo vendas antecipadas, aproveitando o câmbio, aproveitando a oportunidade, olhando os indicadores ali. Talvez hoje ele está, não vou dizer tranquilo, mas ele está mais bem posicionado. Aquele produtor que acabou não fazendo vendas e que está com a situação de clima mais desafiador, e olhando o preço, clima ruim, preço ruim também, né? Esse aí talvez ele esteja mais temeroso.
Isso faz com que ele perca algumas oportunidades importantes que podem demorar a aparecer de novo, Vitor.
Eu acredito, e aí até ontem eu estava conversando com o gerente da pessoa da Coop lá sobre preço, mercado e tal. E ele falou: eu também não sei para onde vai, né? Eu falei: preciso saber a bola de cristal onde ela está, né? Mas a gente sempre puxa a sardinha para o lado do gerenciamento de risco, né? De tomar decisão e assim por diante. Então, olhando sazonalidade de oportunidade, mais o produtor que não vendeu, não está vendendo, está esperando um milagre acontecer aí, seja no câmbio por causa de eleição, seja no prêmio por causa de clima, seja em Chicago que está acontecendo, mas não está refletindo no físico necessariamente. Ele vai ter novas oportunidades de venda depois, lá saindo o olho do furacão, passado 30 do 4, 30 do 5, lá em junho, por exemplo, né? E dá para jogar esse jogo? Dá, cara, mas aí a gente tem que ter um fluxo de caixa bem, bem gordo aí para aguentar passar por esse vale aí antes de começar a ver novas oportunidades no mercado físico em reais. Então, se eu não vou vender nada agora, vou colher para ver, eu tenho que estar pensando um caixa lá para junho. Custo, ano que vem, né?
Era isso que eu queria saber. Então, as oportunidades, o mercado vai dar outros momentos de oportunidade, porém, eles vão ser um pouquinho mais, ou eles nesse momento estão um pouquinho mais distantes, justamente porque temos aí essa pressão sazonal que vem da colheita e ela é inevitável, né, Vitor? É, mesmo que a gente tenha uma safra menor, vem a pressão e os nossos prêmios já estão sentindo, né, Vitor?
Exato. E a gente tem sempre o um agravante, não pode esquecer, que é a logística no Brasil. Então, a gente já viu isso em alguns anos, mesmo com quebra de safra, na colheita, o preço caindo, e isso refletindo depois, lá em novembro, dezembro, por exemplo, que esse ano até agora o preço não deu aquela explosão de preço, porque realmente a gente não tem uma grande quebra de safra, nenhum, é um fator tão marcante assim, de maneira geral. Agora, mesmo que tenha uma quebra de safra, seja um negócio drástico aí daqui para frente. Por logística, a gente tem uma pressão muito grande no momento de colheita, sabe? Então é isso que é o agravante que a gente tem que pôr na balança também. Alguns clientes que plantam mais ao norte ali, que acabam dependendo do arco norte, também já é importante pular de venda no março, acabando encaixando a gente pegar abril para alguns corredores. Então isso vai evoluindo e a forma que o comprador faz, vamos dizer assim, já comprou 80% de corredor logístico. Os próximos 20% agora ele quer fazer margem, né? Então,
Sim.
isso também dificulta tomar a decisão do produtor, não.
Ô Vitor, que dica você dá para o produtor que está terminando a semana conosco e vai começar a próxima também de olho nessas informações todas? Como é que a gente termina essa semana com a sua orientação para começar a próxima?
Eu detesto essa frase, mas no último programa eu avisei: compra put, que, né, tá no topo, é bom comprar put e tá. Então, assim, continua valendo esse recado. Apesar dessa lapada, o mercado fechando com 22, 20 e poucos centavos de queda, isso assusta um pouco, mas a gente tem que sempre pensar em comprar seguro de baixo, ou fazer vendas, ou aproveitar essa oportunidade quando o mercado está nas máximas mesmo. Então, acho que esse é um ponto. É um ponto importante que a gente trazer. O outro, alguns clientes de algumas regiões ainda sofrem ou ainda não tem nada vendido para a próxima safra, 0,10%. E aí fica aquela orientação assim, vendo um pouquinho, faça, provisione o fluxo de caixa pensando que novas oportunidades geralmente acontecem depois da colheita. E aí você está preparando para chegar lá. Senão, o que que acontece que me deixa muito triste, né? Vai dar 34, acaba vendendo o preço pagando no cooperativo no dia, porque é o que tem que pagar a conta.
É isso.
Então, essa é a. A gente não precisa inventar a roda, não, cara. São coisas, decisões simples aí que vão fazendo sentido no decorrer da jornada, sabe?
Eu tenho mais uma dica. Eu
Boa,
tenho.
bora lá.
Eu tenho mais uma dica. O link que está aqui no nosso chat, senhoras e senhores, vai te ajudar a tomar essas decisões que o Vitor está falando ao longo da jornada. Não é plantar a soja e esperar o dia que o mercado sopa para você vender. Hein, Vitor Casa? Isso aí já passou. Isso aí aconteceu. Não existe mais. Mas você sabe que eu fico muito orgulhosa de ver, embora a gente ainda esteja caminhando em passos de formiguinhas, mas se a gente olhasse num passado bem próximo, nós tínhamos menos produtores que aproveitavam as oportunidades do mercado, que oportunizavam o mercado a seu favor e usavam ferramentas de comercialização. Embora a gente ainda precise percorrer um caminho longo para ter um percentual maior de produtores protegidos, hoje eles já têm consciência e ciência dessas ferramentas, que servem para todo e qualquer tipo e tamanho de produtor e que elas estão disponíveis e acessíveis no mercado, com profissionais como você. E aí você não satisfeito de oferecer isso para o produtor por um tempo, a sua Black Friday é o seguinte, né, Vitor? É acesso vitalício a esses conteúdos, é isso?
Aprender na hora certa para sempre, cara.
E aí é geração para geração, hein, Vitor Casa?
Exato. Não, mas brincadeiras à parte, fez um comentário importante que acesso à informação, são duas coisas, né? Uma é o trabalho excepcional que vocês fazem de levar essa visão de comercialização para o mercado também no Notícias Agrícolas. Eu acho que essa informação é muito importante. E a outra também é o conhecimento. O produtor viu, ficou curioso, quer entender mais, aí ele se aprofundar nesse assunto. E às vezes eu ouvia, né? Agora eu estou ouvindo menos, mas no começo eu ouvia muito assim, né? Esses trem de bolsa e pega o que não. Se você planta soja, milho, abastece o carro, come um pãozinho, um café, tá na bolsa. Então não tem como fugir desse mercado como antes que a gente está inserido. Por isso é importante ter esse conhecimento. E nessa Black Friday que a gente vai fazer dia 23 de novembro, o que a gente resolveu fazer? pegar todos os conteúdos que a gente criou. Então, tem lá ferramenta de fundo para ter cenário, estudo de carrego, formação de preço, preço de componentes, enfim, umas várias abas lá com soluções interativas que foram dificuldades que os produtores foram trazendo, orçamento de safra, custo operacional, margem, coisas claras, bonitas que a gente fala aqui, lá você na frente você vai conseguir botar no que está fazendo, né, os seus números, tomar decisão. Então tem isso, tem o método ainda não dá certo, que é certificado pelo MEC, tem o curso de opções imperativas, tem o curso de vendas de software pelas horas, tem a imersão que a gente fez, a gente gravou mais de 2 palestras em formato de aula também. Enfim, tem acesso à comunidade com informações diárias de mercado, ali, pontuais, uma ou duas informações relevantes para o seu dia a dia, que a Carla está lá também
Eu
na
ia
nossa
falar isso,
comunidade.
eu tô lá que eu não sou boba.
Você viu que a turma, e aí é aberto para o produtor conversar, você viu que a turma conversa lá, né? Troca informações.
E eu e você, a gente conversa no paralelo, olhando as conversas dos produtores, né, Vitor? Porque a gente fica animado de ver as pessoas se movimentando para se ajudar na comercialização. E isso é um privilégio muito grande. O que nós vimos anos atrás, como eu falei, poucos anos, planta, reza, colhe, vamos vender. Não, pelo
Exato.
amor de Deus, já acabou essa fase. Então, quando chega na colheita, já está com um tantão comercializado, margens protegidas, o custo fechado e já ali fez uma gordurinha. Quer especular? Tudo bem, mas tem estratégia para especular. Acho que é saudável a gente também trazer isso para o produtor. É importante, a especulação faz parte do mercado futuro, do mercado de commodities, e é isso que dá, às vezes, uma oportunidade ainda mais atrativa para o produtor. Mas não é especular descoberto, né, Vitor? É especular com estratégia.
Pular com volume percentual,
Claro.
entrega, com cenário, né? Então a gente
Sim.
tem tudo isso dentro dos conteúdos, até tem uma aula, né, que explica esse negócio de relação de estoque uso, análise de fundamentos, de gráfico,
Sim.
enfim. Nosso extremamente completo. E aí tem aquela coisa, não dá tempo, não consigo ver agora, então acesse a Vitalício. Investe uma vez e pode assistir o resto da vida, quantas vezes quiser, quando tiver tempo.
Coisa boa.
Então acho que isso é uma oportunidade também por um valor irrisório, somando tudo que a gente está entregando ali versus o valor que a gente vai abrindo lá, principalmente no dia 23. É um negócio simbólico aí que a gente está fazendo realmente para gerar impacto em mais produtores e levar estratégia de comercialização, coisa que eu fiz agronomia, não aprendi na faculdade, fui aprender trabalhando nas multinacionais aí e agora levando uma maneira didática aí para o produtor rural.
Isso é muito importante e eu vou reforçar. Isso que você está fazendo agora vai ter um impacto nas próximas gerações, que eu acho que é o mais importante. É o produtor que hoje já tem o seu filho começando a ir para frente da gestão da sua propriedade, com conteúdo de altíssima qualidade, que acaba sendo um conteúdo atemporal, portanto, dando muito, muito espaço para que ele aprenda e já tenha comercializações mais conscientes nas próximas temporadas. É dia 23 de novembro, a Black Friday da Venda na Hora Certa. E é o seguinte, você vai usar esse link que está aqui no nosso chat para se inscrever e receber todas as condições, todos os produtos, aquilo que você quer, o que você não quer, fazer ali uma situação. Mas, ó, cursos, mentorias e ferramentas do Venda na Hora Certa disponíveis com acesso vitalício. Você estourou, hein, Vitor Caso? Estourou!
É, exatamente. Para se inscrever é só pelo nome, e-mail, telefone. Vai lá para o grupo do WhatsApp, que a gente vai mandar o link da aula. E no dia 23 você pode assistir a aula e entender mais sobre os produtos, sobre a oferta, exatamente se faz sentido para você e quais soluções a gente está trazendo ali. Não só o curso gravado, mas também a gente vai ter alguns bônus para resolver desafios da safra 25, 26, da safrinha 26 e até a 26, 27, como você bem colocou aí, cara.
Bom, fico feliz em poder dar essa informação para os nossos, para nossa audiência, para os nossos produtores, principalmente, e que eles possam aproveitar. E aproveito para te agradecer, meu amigo. Muito bom terminar a semana sempre contigo aqui. A gente faz esse balanço, orienta e comunica aos produtores dessas boas notícias. E assim a gente juntos vai fechando uma semana para começar a próxima bem informado. Obrigada, Vitor.
Obrigado, Carla. Obrigado a todo mundo aí. Boa sexta-feira. Bom fim de semana.
Obrigada para você também. Até sexta-feira que
Vai.
vem. Até mais. Bom, senhoras e senhores, vou reforçar. Usem o link que está aqui no chat para você se inscrever para no dia 23 participar da Black Friday da Venda na Hora Certa. Todos os conteúdos, curso, mentoria, ferramenta, isso e aquilo, acesso vitalício, dia 23 de novembro, Black Friday, venda na hora certa, não perca essa oportunidade. Senhoras e senhores, vamos ver como os preços terminaram o dia, a sexta-feira, este 14 de novembro, na Bolsa de Chicago, números na tela para você acompanhar. A soja, eita, que sexta-feira, hein? 11 dólares e 24 centos por bushel no janeiro, 22,5 pontos de queda. Março, 11 dólares e 36, caindo 20 pontos mais 75. Maio, 11,46, 19 pontos mais 75 de queda. O julho, 11 dólares e 53, queda de 19 pontos e meio. Preços do milho. O milho vai terminando o dia com certa estabilidade. Ah, vamos pedir só para atualizar esses números, que eles ainda estão antes do relatório do USDA. Agora sim, mercado fechou com fortes baixas e percebam que ele vai um pouquinho na carona da soja, porque teve um relatório também meio frustrante. O mercado fecha com perdas que no milho variaram de 10,25 a 11 pontos e meio. Dezembro, 4 dólares e 30. Março, 4 dólares e 44 centes por bushel. Maio, 4,52. Julho, 4 dólares e 58. Preços do trigo. No trigo, recuo de 8 pontos e meio a 12 pontos e meio. Julho, 5 dólares 62 centes por bushel. Ó, fui de baixo para cima hoje. Maio, 5 dólares e 52, março, 5,41 e dezembro, 5 dólares e 27 centavos por bushel. E para finalizar, os preços do milho na B3. Novembro, fecha com queda de 0,2%, R$ 67,65. O janeiro, R$ 70,95, uma baixa de 0,07%. Março, R$ 72,60, estável. E o maio, R$ 71,81, com uma queda de 0,3%. Interessante observar o milho na B3, que não caiu tanto quanto caiu Chicago. O impacto foi um pouco mais limitado, porque nós temos um mercado físico, um mercado interno que tem certa sustentação importante aqui no Brasil. A demanda interna, principalmente por parte do setor do etanol de milho, tem um momento importante. Isso ajuda a trazer esse suporte às cotações. E a B3, portanto, vai fechando bem próxima da estabilidade, apesar da queda forte em Chicago. E o dólar também fecha em campo positivo, voltou aos 5,30, mas vai terminar o dia bem próximo da estabilidade. Sobe agora 0,02%, mas atenção ao impacto do dólar de volta aos 5,30 no mercado do milho. Assim a gente vai concluindo este boletim do mercado de grãos aqui na programação da TV Notícias Agrícolas. Na sequência, você acompanha o podcast Rotação de Culturas, uma parceria da agência McFor com o Notícias Agrícolas, líderes do agronegócio, trazendo insights importantes. Continue conosco.
O Brasil já foi o maior produtor de cacau do mundo, mas atualmente